Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Carlos Vélez Braga, Superintendente de Relações com Investidores da CEMIG. Iniciamos a transmissão da video webcast dos resultados do segundo trimestre de 2014, que conta com a presença do Dr. Djalma Bastos de Moraes, diretor-presidente, Dr. Luiz Fernando Rola, diretor de Finanças e Relações com Investidores, Dr. Leonardo Jorge de Magalhães, Superintendente de Controladoria, Dr. Paulo Eduardo Pereira Guimarães, Superintendente de Gestão de Finanças Corporativas, e Dr. Marcos Vinícius de Castro Lobato, Superintendente de Planejamento da Comercialização e Marketing. A transmissão poderá ser acompanhada através dos telefones 5511-2188-0155 ou 5511-2188-0188 e também pelo nosso site http://ri.cemig.com.br. Passamos a palavra para nosso diretor de Finanças e Relações com Investidores, Dr. Luiz Fernando Rola, para iniciar a apresentação.
Muito boa tarde a todos. Agradeço já de início a participação de todos na nossa teleconferência, que vai fazer a divulgação dos resultados do nosso segundo trimestre. O nosso formato vai ser o de sempre. Nós vamos tratar de uma parte mais estratégica com a presença do presidente e depois então nós, os superintendentes e eu, vamos dar uma mergulhada nos resultados, nos números dos resultados do segundo trimestre. Presidente, nós tivemos mais uma vez um lucro de 741 milhões, e esse lucro, comparativamente com o ano passado, representa aí um acréscimo significativo. O que, o senhor poderia dizer acerca desse lucro para nós?
Senhor, boa tarde. Infelizmente, o doutor Rola já limitou meu tempo nas decisões estratégicas. Eu tenho um compromisso logo em seguida, mas eu gostaria de informá-los que nós temos cumprido rigorosamente todos os nossos objetivos, seja ele com o nosso consumidor, que é a nossa alavanca principal, seja com os nossos investidores e seja oferecendo a todo o nosso estado e outros estados que nós estamos um bom serviço, e temos certeza que temos tido isso. A nossa estratégia tem sido participação em leilões, aquisição de ativos que agreguem valor, e temos tido sucesso. O segundo trimestre foi um trimestre muito bom, né, doutor Rola? Foi um trimestre muito bom. A nossa receita líquida teve um acréscimo de 38%, a nossa alargida 26%, o nosso lucro líquido de 20%. Fatos que impulsionaram esse nosso bom desempenho. Primeiro, uma comercialização no mercado de curto prazo. Os senhores têm conhecimento do que está acontecendo com a nossa situação hídrica no país e que tem acarretado um PLD relativamente alto. A alagida refletindo eficiência, a nossa eficiência, e, evidentemente, com impulsionando diretamente o nosso lucro líquido e, consequentemente, refletindo nos dividendos que todos nós participamos.
Evidentemente, né, presidente, o aumento da eficiência operacional, já comprovada aí nos diversos indicadores operacionais, ela também seguiu uma redução da despesa operacional, excluída aí os fatores exógenos, né, o que nos permite dizer que a CEMIG está aumentando a sua produtividade com bastante
eficiência. Melhorando relativamente bem sua produtividade.
Nós também, como o senhor mencionou, implementando a nossa política de crescimento, temos buscado diversas alternativas de crescimento. E nós já tivemos, nesse segundo trimestre, a conclusão de algumas dessas iniciativas.
Exatamente, Nós adquirimos recentemente 49,9% de Retiro Baixo, um empreendimento hidrelétrico de 240 megawatts, não é isso, doutor? 240 megawatts. Mais recentemente, adquirimos uma participação que a nossa, que a Petrobras tinha na Gasmig. É preciso que nós possamos recordar alguns fatos desta aquisição. Não é que tivéssemos qualquer coisa contra a Petrobras participar do nossa Gasmig. No entanto, com o posicionamento da Presidência da República de construir uma fábrica de amônia no Triângulo Mineiro, mais especificamente Uberaba, nós não podíamos deixar nos furtar de abastecer esse empreendimento com gás natural, e é isso que nós estamos tentando fazer. Nós temos praticamente um compromisso de abastecer essa nossa fábrica de amônia em Uberaba. Fomos ao nosso sócio, Petrobras, que detém 40% da nossa Gasmig, e a Petrobras resolveu que isto não era uma prioridade, investir em gasoduto para levar o gás até Uberaba. A nossa solução foi, então, fazer uma proposta à Petrobras e readquirir estes 40% que a Petrobras detinha dentro da Gasmig. As negociações já estão praticamente finalizadas, e agora, com a Gasmig em nossas mãos, nós poderemos procurar um sócio, porque queremos evitar de construirmos sozinho um empreendimento cuja rentabilidade só comece a ser exercida daqui a 2 anos, né, doutor? Então, estamos viabilizando a inserção de um sócio neste empreendimento. Temos conversado com algumas empresas com expertise, e este é o fato também relevante neste trimestre. Adquirimos realmente os 40% que Petrobras detinha na nossa Gasmig. Concluímos também ampliação da nossa participação em Santo Antônio, adquirindo 10% do que Andrade dispunha lá no empreendimento Santo Antônio. As negociações estão praticamente concluídas, né, doutor Rola? E como os senhores têm conhecimento, nós, pela 579, nós estamos perdendo um pouco de nossa geração. Nosso grande esforço tem sido realmente ampliar ou chegar próximo ao que tínhamos antes da medida 579 em geração. Então, esse é um esforço que nós estamos fazendo. Continuamos a procura de novos empreendimentos na área de geração, e é isso que nós fomos tentando e estamos fazendo. Adquirimos essa participação e temos certeza que outros empreendimentos virão, né, doutor Rolo?
Exatamente, inclusive esse acordo com a Renova se dá dentro desse contexto.
Exatamente, era o item seguinte. Estamos também ampliando a nossa participação na Renova em 25%, né, doutor Rolo? Desse grande parque eólico, a grande empresa Renova. E o mais importante, isso está permitindo essa nossa política, essa política de comercialização, essa política de investimentos que agrega em valor, está nos permitindo até um dividendo extraordinário, né, doutor Rolo? De 1,7 bilhões ainda esse ano. Então, meus amigos, é o que nós temos e temos tentado fazer, uma demonstração do vigor que a nossa empresa semeia. Estamos trabalhando, tentando sinergias, de tal maneira que ofertando um excelente serviço de qualidade aos nossos consumidores, também possamos atender aquele que em nós confia. Seja o nosso majoritário, nosso governador, seja o nosso governo do Estado, e seja todos os nossos acionistas presentes aqui fora do país.
Então, não é surpresa nenhuma o resultado de 741 milhões no segundo trimestre, né, presidente?
Exatamente. Um outro fato também que o doutor Rola lembrou, que nós devemos levar em consideração, os senhores, todos os senhores têm conhecimento de um litígio que nós estamos tendo com a União desde que foi implementada a medida 579. Jaguara, São Simão e Miranda, nós estamos na Justiça, Não que estivéssemos em qualquer momento contrário a 579, pelas consequências benéficas que era a redução de tarifa para todos os consumidores nacionais. No entanto, há um fato singular nessas três hidrelétricas. Nós temos um contrato de concessão. Quando a presença da S aqui em nossa empresa, este contrato de concessão foi ampliado naquela oportunidade por mais 20 anos, com o ministro Raimundo Brito assinando, então presidente da ANEEL, e outras autoridades presentes, né, no evento. Então, o que nós estamos tentando viabilizar são 20 anos nessas três hidrelétricas. Na semana passada, nós tivemos mais uma pequena batalha no SCJ. No entanto, em face do infortúnio, passamento do doutor, nosso candidato à presidência, doutor Eduardo Campos, o tribunal resolveu por bem adiar sine die a reunião que ia definir se permaneceríamos ou não com Jaguara. Então, nós continuamos com os três empreendimentos, provavelmente no início do ano, Miranda e São Simão, né? São Simão no início do ano, mas Jaguara, que deveria estar sendo definida agora a posição, vai continuar conosco por mais um tempo, espero que, quem sabe, por muito tempo. Mas, de qualquer maneira, meus amigos, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar com os senhores, é uma mensagem otimista. Estamos otimistas com nossa empresa, estamos otimistas com o nosso país, temos certeza que vamos chegar lá para a alegria dos nossos consumidores e dos nossos acionistas e dos nossos empregados aqui representados pelo nosso superintendente e gerentes. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.
Obrigado, presidente, pela participação. É importante a visão estratégica ser repassada aí para os nossos analistas, já nessa teleconferência, e agora para frente, então, nós vamos começar a detalhar os números que nós apresentamos aí na semana passada, já foram arquivados já CBM na semana passada, e tem algumas características que a gente gostaria de detalhar junto com meus colegas aqui da diretoria financeira e da diretoria de comercialização também. Ok? Obrigado, presidente. Excelente, presidente. Como o presidente ressaltou, a nossa estratégia de recomposição da nossa capacidade de geração, ela está sendo implementada gradualmente. Vocês podem ver pelo slide número 6, que nós já atingimos já um valor de 7.468 megawatts em operação. Nós devemos ter uma redução aí em 2015 de mais ou menos 1.000 megawatts, mas já estamos já em construção algo em torno de 1.360 megawatts de capacidade, que vai recompor, como o presidente disse, a capacidade de geração da CEMIG aí nesse contexto, né? Nós já estamos já adquirindo mais 10% de participação na usina de Santo Antônio, conforme mencionado pelo presidente. Belo Monte também, nós fizemos uma aquisição de 8% e mais um percentual de 3% aí, já dentro do contexto da negociação com a Vale. E da Renova, que nós estamos também capitalizando, também mencionado pelo presidente, nós temos em construção já algo em torno de 567 megawatts médios, é um valor bastante significativo de investimentos, e já contratados, com a construção a ser iniciada, nós temos algo em torno aí de mais 500 megawatts médios, o que vai nos levar a uma participação ainda maior do que essa que nós estamos já projetando aí para os próximos anos. É uma estratégia que foi adotada já no âmbito das consequências aí da medida provisória 579. Tudo isso é para garantir a nossa sustentabilidade. Né? A CEMIG, ela tem como princípios sólidos e concretos na sua a tomada de decisão, a sustentabilidade, a transparência, a inovação, a agregação de valor para os nossos acionistas, e isso tem sido continuamente reconhecido aí pelos investidores no mundo inteiro e principalmente aqui dentro do Brasil. Esse compromisso que nós temos com a sustentabilidade é um compromisso vital e que vai nos garantir aí, seguidamente aí, resultados consistentes aí para os próximos anos. Entre os vetores de maior crescimento que nós temos é o gás natural. O gás natural tem crescido substancialmente o volume de vendas nos últimos anos. A Gasmig seguidamente tem batido recordes de venda de gás natural aos consumidores que, na sua grande maioria, inicialmente eram industriais, e depois nós começamos a incorporar também consumidores residenciais, que hoje já representa talvez o maior potencial de consumo de gás natural aí, fornecido pela Gasmig. Já estamos já com um volume de investimento bastante grande na ampliação da rede de gasodutos, e com certeza nós vamos seguir em frente aí, principalmente agora com a decisão tomada de fazer a aquisição da participação da Petrobras, de investir também no Triângulo Mineiro, como o presidente mencionou. Existe um compromisso de atendimento de uma fábrica de amônica da Petrobras, e que vai proporcionar um crescimento muito maior de venda de gás natural para a Gasmig. Esse é um crescimento, um vetor de crescimento bastante promissor da CEMIG, e com certeza nós vamos ter muito bons resultados, como tivemos em outros segmentos que temos investido. Vamos agora, então, focar nos resultados do segundo trimestre. Esse resultado do segundo trimestre, como o presidente já anunciou, foi bastante positivo, né? E a receita líquida em si, ela já justifica esse crescimento. Nós tivemos um aumento de 38% de receita líquida do segundo trimestre de 2014, comparado com o segundo trimestre de 2013. Ela reflete naturalmente o crescimento decorrente da nossa estratégia de comercialização. Nós tivemos volume de vendas aumentando no mercado de curto prazo, e o PLD, naturalmente, também em patamares bastante elevados, que justifica esse crescimento da receita. Tivemos também um aumento no número de clientes. Os números de clientes têm subido substancialmente. Da CEMIG GT, nós tivemos um crescimento de 26%, ou seja, capturamos uma parcela maior ainda de mercado. A CEMIG DT teve um aumento de 269 mil ligações, o que representou 3,5% de crescimento, né? Dentro do fornecimento total de energia, nós tivemos uma troca entre o suprimento e o fornecimento industrial bastante significativa, com uma redução do suprimento, que é para empresas que redistribuem essa energia, para consumidores finais, que é o consumidor industrial. Então, foi um ganho bastante positivo aí no nosso entendimento, dentro do nosso portfólio de atendimento aos nossos clientes. Nós, na Marco Vinícius, temos aumentado essa participação aí no mercado livre, né, que é o resultado aí desse crescimento de 26% da CEMIG GT.
Sim, boa tarde, doutor Rolo, boa tarde a todos. No mercado livre, o destaque seria para os clientes incentivados. A CEMIG já tem uma posição bem consolidada no mercado de clientes convencionais, ela é a líder nesse mercado. E no mercado de incentivado, que é onde a gente tem bastante espaço para crescer, a gente tem crescido bastante, e no período aí a gente já está com cerca de 20% de atuação no mercado livre nacional no segmento de incentivados, crescendo com uma taxa importante ano a ano, e a maior parte desses clientes nesse período foi desse segmento.
Perfeito. O slide seguinte nos mostra as despesas operacionais. Nós tivemos também um aumento de 27% nas despesas operacionais, mas destaca-se de imediato o crescimento da energia comprada. Lembro que esse resultado é um resultado consolidado e, portanto, das distribuidoras que tiveram esse aumento de compra de energia aí decorrente, não só da exposição involuntária que essas empresas têm, mas principalmente aí do volume do preço do PLD que nós tivemos aí no segundo trimestre, que foi menor do que o primeiro trimestre, mas ainda assim, comparativamente com 2013, o preço médio foi bastante superior, o que resultou nesse aumento de despesa. Né? Esse aumento de despesa, nós tivemos naturalmente uma compensação pelo repasse dos recursos da CDE. Até junho nós tínhamos já 1 bilhão e 470 milhões referentes a reembolso desses custos, dos quais foram recebidos 1 bilhão 195 milhões. Né? Ou seja, já no segundo trimestre nós já tivemos mais 634 milhões de recursos da CDE. E temos contabilizado no ativo o valor de 558 milhões. Né? Esses valores, naturalmente, são bastante significativos e que levaram a esse aumento de 567 milhões no total, comparativamente aí com o segundo trimestre de 2013. Leonardo, o recebimento dessa CDE, naturalmente, ele está sendo já objeto de negociação com o governo federal, uma das alternativas propostas é exatamente o empréstimo, o aumento daquele empréstimo que foi feito à CCE, e esse empréstimo foi muito questionado do ponto de vista contábil, se deveria não ser reconhecido. Qual é a nossa visão acerca dessa questão?
Pois não. Boa tarde, doutor Rola. Boa tarde aos demais participantes da videoconferência. Os números relacionados à exposição involuntária das distribuidoras de energia nesse ano de 2014 realmente são muito representativos. Nós percebemos que mesmo com um repasse de recursos da CDE de aproximadamente quase 1,5 bilhão de reais nesse ano de 2014, mesmo assim, a nossa despesa que a companhia teve que arcar com ela no seu balanço representa mais de 500 milhões em relação a mais em relação ao trimestre, o mesmo trimestre do ano anterior, né? 567 milhões, como apresentado nesse slide. E é importante também frisar que foi muito importante para todas as distribuidoras essa nova tranche de financiamento que a CCE obteve, de 6 bilhões e meio de reais, que foram obtidos, as negociações já estavam acontecendo desde o mês de junho, foram efetivadas agora no mês de agosto, e aí como essa negociação já estava praticamente concluída, faltava apenas a formalização da assinatura do contrato, nós já registramos no balanço do segundo trimestre uma redução na despesa com energia comprada de 274 milhões, no caso da CEMIG, que era basicamente nossa exposição involuntária nos meses de maio e junho. Se no caso contrário, o nosso resultado somente seria beneficiado por essa redução do custo de energia no terceiro trimestre do ano de 2014. Os valores da Light relacionados a esse segundo trimestre foram valores menores, até em função do consumo da Light nessa época de inverno ele ser menor. Então os valores da Light referente a maio e junho foram de apenas 80 milhões. Mas de qualquer forma, esse empréstimo de 6 bilhões e meio que foi obtido pela CCE, para arcar com esses custos de exposição involuntária das distribuidoras, ele nos permite, nos dá uma segurança de que nesse segundo semestre as distribuidoras vão ter um alívio de caixa, pelo menos com relação a essa exposição involuntária que vai estar garantida com esse empréstimo que foi obtido pela CCE.
A parte dessas despesas que são consideradas não gerenciáveis, todas as outras despesas nossas estão dentro daquele contexto de redução de custo, né? Ou seja, um compromisso que nós assumimos com os investidores já há algum tempo, de aumentar a nossa eficiência operacional, aumentar a nossa capacidade de operar o nosso sistema com menos recursos. Né? E isso nós temos obtido, né, Léo?
Certamente, doutor Rola. Nesse slide a gente pode ver em maiores detalhes as nossas despesas, e a gente percebe claramente que as despesas que tiveram crescimento significativo nesse segundo trimestre são aquelas despesas não gerenciáveis, onde a gente pode fazer o repasse dos custos para as tarifas, relacionadas principalmente à atividade da distribuidora, A gente vê a energia comprada com crescimento grande e também a conta de encargos de uso da rede. Apesar da conta de materiais estar apresentando um aumento de 81 milhões, também vale a pena nós considerarmos aqui que esse aumento é muito em função da compra de óleo e combustível para a usina de Garapé. Ou seja, apesar de ter um aumento na despesa, isso se reflete também no aumento da receita pela maior utilização da usina nesse segundo trimestre de 2014 em relação a 2013. Ou seja, no final das contas, esse é um bom aumento da despesa porque ele se reflete em maior receita da companhia. Com relação a pessoal e participação dos lucros, também apresentaram um crescimento, são questões pontuais, mas no ano, certamente, o nosso resultado relacionado a pessoal e participação dos resultados, ele vai ser um resultado melhor do que o do ano passado, porque a companhia vem, como o senhor mesmo comentou, vem implementando um programa forte de redução de custos, a gente fez um programa de desligamento e a gente vem apresentando redução no quadro pessoal de forma sistemática nos últimos anos, e isso certamente vai se refletir também nesse resultado de 2014, onde nós esperamos, na análise comparativa líquida de efeitos inflacionários, uma redução na nossa despesa com o pessoal em relação ao ano anterior também, o que já está se refletindo também na despesa com serviços de terceiros, que mesmo sem fazermos a atualização dos valores de ano anterior, a gente já consegue ver uma redução nesse ano, que é fruto desse processo de eficiência operacional que nós consideramos como mandatório para a atividade do setor elétrico, principalmente a distribuição nos dias de hoje.
Perfeito. Marcos Vinícius, a exposição da nossa distribuidora, ela foi motivo de preocupação, como todas as outras distribuidoras. Dentro desse contexto que nós estamos enfrentando hoje, como é que estaria essa exposição da distribuidora?
Pois então, doutor Rola, a gente teve um leilão que foi muito importante, com entrega a partir de maio desse ano, em que boa parte, a maior parte da exposição que a gente ainda tinha por conta de déficits de leilões anteriores, ela foi coberta. Não foi totalmente coberta, ainda existe uma exposição de cerca de 1% da nossa carga nos meses a partir de maio até o final do ano. Mas ela é bem menor do que ocorreu no primeiro trimestre, não só por conta dessa própria exposição, mas também porque alguns contratos que a gente tinha contratado estavam previstos desde a época do leilão que foram feitos, que a entrega seria a partir de março. Então a gente tinha uma exposição mais intensa em janeiro e fevereiro, porque era característica do contrato. A partir de março esses contratos já entraram, e a partir de maio foi em grande parte resolvido pelo leilão a zero. Ainda há alguma coisa remanescente, mas bem menor do que o que a gente teve no primeiro trimestre.
Perfeito. Com isso, nós tivemos um aumento nominal do nosso Lagida de 26%, atingindo aí a 1,5 bilhões de reais. Se nós fizermos o ajuste dos itens não recorrentes e principalmente dos ativos e passivos regulatórios, nós vamos atingir aí um valor de 1 bilhão 859 milhões, o que é naturalmente uma performance bastante positiva para o grupo como um todo e que se encaixa dentro daquilo que nós havíamos projetado para o ano de 2014 e que nós divulgamos aí no nosso guidance em maio. Hoje nós estamos bastante próximo do limite inferior desse guidance, se nós considerarmos aí o Lagida gerencial, que é o Lagida que leva em consideração a participação proporcional da CEMIG nas empresas que ela administra. Então, mesmo que não seja majoritário e que, portanto, do ponto de vista de FRS, nós não podemos consolidar. Mas, mesmo assim, se nós levarmos em conta esse critério, nós estamos atingindo um patamar que nos deixa bastante tranquilos de atingir aquele volume que estava previsto para o ano de 2014. E com isso, nós damos uma resposta bastante positiva a esse desafio que foi colocado à empresa pelo Conselho de Administração em 2014. O Lagida hoje ele já atinge 82% do guidance que estava previsto para o ano inteiro. Então, isso nos dá uma tranquilidade de afirmar que nós vamos cumprir aquilo que estava compromissado com nossos investidores. As participações tiveram um peso bastante relevante, isso significa que os investimentos que foram feitos seguem dando a sua contribuição no crescimento da CEMIG. Nós já tivemos no segundo trimestre, uma participação de 18%, apesar do excelente desempenho da nossa geração e transmissão. Isso significa que aqueles investimentos, como o presidente disse, estão agregando valor para a CEMIG e para os nossos acionistas. Avançando, nós temos lucro líquido, consolidado também nas mesmas condições. Ele poderia, se ajustado, atingir 943 milhões, né, com um crescimento de 30% com relação a 2013. O valor nominal é 740 milhões, que já representa também um crescimento de 20% com relação a 2013, né, que já tinha já bons resultados. O resultado de 2013 foi também excelente, já tinha alguns ganhos adicionais aí que nós reconhecemos no primeiro e no segundo trimestre de 2013, inclusive alguns ganhos operacionais que foram capitalizados no segundo trimestre, e isso nos permite dizer que a qualidade desse resultado que nós estamos apresentando é muito, muito boa, né? Isso naturalmente decorre, como o presidente disse, das nossas decisões, da visão estratégica da empresa, da sua capacidade de buscar investimentos que agreguem valor e, naturalmente, operá-los de uma forma bastante eficiente. Vamos lá? Esse é o nosso perfil da dívida consolidada, e nós temos aqui um especialista na nossa dívida, que é o Paulo Eduardo. Ô Paulo, você poderia descrever esse slide para nós, por favor?
Boa tarde, doutor Rola. Boa tarde a todos que estão acompanhando essa videoconferência. Acho que é importante, doutor Rola, destacar nesse perfil da nossa dívida essa concentração de pagamentos no curto prazo, especialmente em 2015. Isso decorre da estratégia que nós implementamos nesse ano de fazermos operações de curto prazo, basicamente com emissão de notas promissórias. Isso porque nós tentamos evitar com que o cenário de incerteza envolvendo a renovação das concessões e a pressão no fluxo de caixa das distribuidoras pudesse fazer com que a percepção de risco dos investidores aumentasse e isso refletisse numa taxa de juros mais alta num prazo mais longo. Então decidimos fazer operações de curto prazo, que vencerão no ano de 2015, e em 2015 certamente faremos a rolagem dessa dívida. Nós temos plena confiança que seremos capazes de rolar essa dívida em condições adequadas de mercado, dado o histórico nosso de captações, recorrendo ao mercado de capitais, sempre colocando nossos títulos no mercado com a demanda sempre superior à oferta. Essa capacidade, inclusive, de fazer o refinanciamento de nossa dívida é reconhecida pelo mercado em si, pelas agências de rating, e isso nos dá esse conforto. O custo da nossa dívida ele tem aumentado basicamente porque 60% da nossa dívida está indexada ao CDI. E com o aumento do custo do CDI, é natural que o estoque de nossa dívida tenha o seu custo em ascensão. Mas é bom frisar que as duas captações que fizemos esse ano, tanto da CEMIG Geração e Transmissão como da CEMIG Distribuição, a taxa de juros que conseguimos colocar nos nossos títulos foi uma taxa de juros entre 105% e 107% CDI, um custo muito adequado, muito apropriado à nossa qualidade de crédito. Né? Nós temos hoje indicadores de endividamento que estão bastante confortáveis no nível da CEMIG consolidada, como os senhores podem ver, o indicador de dívida líquida sobre lajida em torno de 1,5 vezes, que é um índice bastante confortável, e o índice também de dívida sobre capitalização em torno de 40%. Também é um indicador que atesta a qualidade de crédito da empresa.
Isso nos dá uma condição bastante vantajosa no sentido de financiar nosso crescimento. Né? Ou seja, nós temos ainda uma capacidade de endividamento significativa, tendo em vista aí os nossos indicadores estatutários, nós poderíamos estar financiando ainda uma parte significativa dos nossos investimentos aí com dívida, né?
Temos sim, doutor Rola. Até o final do ano nós devemos fazer mais alguma rolagem de dívida e, se necessário, também mais alguma captação para financiar nossas aquisições. Refletindo, no ano que vem nós teremos dívidas vencendo em janeiro, dívidas mais expressivas vencendo em janeiro, abril e junho, mas certamente nós faremos a rolagem dessa dívida. Ainda não sabemos com prazo mais longo ou se novamente com uma estratégia de fazer operações de curto prazo, mas é algo que nós vamos desenhar no decorrer do ano em função de como que o mercado vai se comportar.
Mesmo porque no o cenário para 2015, ele vai estar um pouco mais definido logo após as eleições, isso vai nos permitir direcionar qual que é a decisão que nós vamos tomar com relação ao refinanciamento dessa dívida.
Corretamente, isso mesmo.
E não existe nenhuma preocupação, naturalmente, quanto ao volume, porque nós já fizemos isso em condições muito mais preocupantes do que a gente espera para 2015.
Sim, já fizemos operações maiores e sempre com a demanda, muitas vezes, superior à oferta.
Obrigado, Paulo. Naturalmente, uma parte importante da nossa estratégia é o crescimento. Aí a gente tem feito investimentos bastante significativos, né? Até junho, nós havíamos totalizado 2,8 bilhões de reais de investimentos, né? Nós estamos buscando aqueles ativos que têm uma rentabilidade adequada à nossa política de investimento, adequado ao retorno que é exigido pelo nosso Conselho de Administração, criando valor, agregando EBITDA a cada trimestre, né? Esse investimento que nós temos feito, ele tem sido responsável praticamente pelo crescimento que nós temos visto nos últimos anos, a despeito do esforço que foi feito no sentido de melhorar o desempenho de cada um dos ativos que nós temos investido, né? Isso nós temos seguido os exemplos aí de sucesso decorrente aí dessa política de investimento. E nós seguimos com um volume de investimento bastante alto. Eu não conheço no setor elétrico uma empresa que investiu 2,8 bilhões de reais em 2014. Isso demonstra, primeiro, a vocação da CEMIG de crescimento, a busca de oportunidades de crescimento através desses investimentos e também a sua a disciplina ao investir com resultados e com retornos adequados aí à agregação de valor necessária para os nossos acionistas. Nós estamos investindo em todos os segmentos nossos. Vocês estão vendo aí na geração, nós já tivemos um investimento bastante significativo na transmissão, que mesmo com a adequação ao novo contrato de transmissão, nós ainda temos alguns investimentos a serem feitos, que vão ser remunerados pela ANEEL. Na distribuição, nós estamos buscando também a renovação do nosso parque operacional, no sentido de atualizá-lo, não só reduzindo as despesas operacionais, mas melhorando principalmente a qualidade do serviço prestado ao nosso consumidor. E, naturalmente, dentro do ponto de vista de grupo como um todo, selecionando aqueles investimentos que são adequados à nossa visão do setor elétrico. E essa capacidade de buscar e encontrar esses ativos que se adequam à nossa estratégia, ela tem sido consolidada aí nos últimos anos. Vamos lá? E, naturalmente, a nossa situação financeira, ela permite absorver não só esse crescimento da geração, esse crescimento do nosso parque industrial, mas também nos permite atender os anseios dos nossos acionistas. Nós estamos fazendo uma composição bastante equilibrada entre crescimento e atendimento aos anseios dos nossos acionistas no que se refere aos dividendos. Nós, como o presidente anunciou, nós aprovamos aí em junho um dividendo extraordinário de 1,7 bilhões de reais, que naturalmente atende aí aos anseios dos nossos acionistas, e com uma geração de caixa que é capaz de não só pagar esses dividendos, mas também bancar esse crescimento que nós estamos observando. 2,8 bilhões de reais de investimentos feitos até junho. E ainda temos um saldo de caixa aí bastante razoável para novas aquisições aí até o final do ano. Aí, se Deus quiser, nós ainda vamos concluir algumas que estão em andamento. Então, é uma demonstração da pungência financeira, econômica e da capacidade de realização dessa empresa que tem dado, eu creio, bastante alegria aos nossos acionistas. Ah, e, naturalmente, os acionistas têm reconhecido isso, né? Mesmo eu estou vendo ali que a ação da CEMIG valorizou 61%. E o senhor não quis colocar na meta a valorização do valor de mercado, o senhor poderia estar recebendo um bônus aí bastante significativo aí, dessa valorização, não é mesmo?
Pois é, doutor Rolo, acho que para 2014 teve um pouquinho de arrependimento, viu? Ainda bem que também em 2012 também não teve, né? Mas enfim, esse ano a gente pode ver a valorização das ações da CEMIG, né? Com 61% para as ações preferenciais e as ações ordinárias também subindo 58%. Já considerando, né, essa valorização já considera aquele série histórica que tem ajuste por dividendos, né? Então, uma parte disso aí também já leva isso em consideração. Mas a gente pode ver que, de uma forma geral, né, tirando a CEMIG, que realmente teve uma performance muito boa decorrente aí dos resultados que a gente tem tido até agora, né, da nossa estratégia de comercialização, enfim, liquidando bastante energia no spot, como o Vinícius colocou, né? A performance também das ações da Light, por exemplo, que esse ano cujo resultado provém principalmente do negócio de distribuição, né? Considerando isso uma valorização em linha com o Ibovespa, né? Uma valorização bastante satisfatória, né? No que vai do ano. E a Taesa é um investimento espetacular, né? um fluxo de caixa constante e também em termos de como negócio, né? E em termos de valorização das suas ações, 22% é uma valorização também muito significativa para um negócio tão estável, né? Se a gente considerar também a estabilidade do seu negócio e o pagamento de dividendos, né? Uma valorização muito boa. E lembrando que as ações da Renova, né, no que vai do ano, tem uma valorização de 2,8%, mas lembrando que a valorização ano passado foi muito significativa, né? Então, esse ano realmente o ajuste está sendo um pouco menor. Mas, de uma forma geral, investir no longo prazo nas empresas do Grupo CEMIG, né, a gente sabe que é um investimento que dá um retorno que vale a pena, né? Isso aí nós não temos dúvida. Destacaria aqui o dividend yield só das ações da CEMIG na faixa de 16% dos dividendos que foram declarados até julho de 2014, né? Que já inclui os dividendos ordinários e os dividendos extraordinários. Os dividendos ordinários, lembrando que normalmente são pagos 50% até junho e 50% até dezembro, a CEMIG optou por pagar tudo em junho, né? E ainda a CEMIG declarou dividendos extraordinários de 1,7 bilhão de reais, dos quais 1,1 bilhão já foram pagos no dia 8 de julho e ainda tem 604 milhões a serem pagos até 30 de setembro, né? Ou seja, um investimento que não só traz um retorno pela valorização das suas ações, mas também uma remuneração aos seus acionistas através de dividendos.
Isso só é possível em função da visão estratégica da CEMIG, da composição da sua carteira de negócios, da sua capacidade de capturar os ganhos, de capturar a sinergia entre os diversos segmentos em que nós atuamos. Na nossa visão integrada do setor elétrico, associado com a visão de complementariedade do setor de gás natural, tudo isso tem dado o retorno adequado aos nossos acionistas, né? E com isso nós temos tido aí uma série de reconhecimentos por parte dos investidores de um modo geral, né? Nós tivemos o nosso programa de relações com investidores amplamente reconhecido, o nosso balanço mais uma vez incluído no troféu Transparência de 2014, né, Léo? O Léo tem tido um compromisso seguido de aumentar a transparência, aumentar a legibilidade do nosso balanço, e isso tem resultado um reconhecimento por parte aí do mercado como um todo, né? Nós estamos muito felizes com esse reconhecimento, porque resulta de uma comprovação de que as práticas que nós temos adotado são as práticas que têm dado resultado e que têm agradado aí grande parte dos nossos investidores. Eram esses os slides que nós gostaríamos de apresentar aos senhores, e nós vamos colocar à disposição, então, eu peço ao Vélez para poder coordenar a sessão de pergunta e resposta, então.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2 ou envie seu e-mail para ri@cemig.com.br. O senhor Marcos Severino, da JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde a todos, boa tarde, Rola. Tenho, na verdade, aqui três questões. A primeira delas, se você puder passar um update, pelo menos uma ideia de quando a ação na FTJ deve ser retomada, já existe uma data, existe a possibilidade de um novo adiamento, eventualmente não apenas através de algum dos juízes pedir solicitar vistas novamente ao caso, mas se o próprio juiz pode eventualmente postergar esse processo. Essa é a primeira questão. A segunda, queria discutir um pouquinho com vocês sobre o GSF, qual a expectativa de vocês para esse ano e para o ano de 2015 também, se vocês estão tomando algumas medidas para evitar uma expansão do GSF ao longo do ano que vem. E qual a expectativa de preço de longo prazo? Como é que vocês estão vendo o preço? Qual a percepção de vocês em relação a isso? E a última pergunta, se vocês me permitem, em relação à política de dividendos. Esse ano vocês já anunciaram aqueles 1,7 bilhão de reais de dividendos, né, de forma antecipada. Vocês trabalham com a hipótese? Existe alguma possibilidade de vocês anunciar algum dividendo adicional na modalidade como vocês fizeram nos últimos anos, aqueles do stock dividend, alguma coisa semelhante a isso? Obrigado.
Obrigado, Marcos Severini, pelas perguntas. Eu vou distribuir um pouco as perguntas aqui entre os nossos executivos. A primeira delas, vou me permitir responder, que é a questão que você perguntou sobre Jaguara, o processo de Jaguara, não é isso? Esse processo, naturalmente, ele não tem agora uma perspectiva de timing. Nós não temos ainda, os advogados dizem que ficou praticamente adiado sine die a reconvocação do tribunal, de recolocação na pauta do Tribunal Superior de Justiça do nosso processo. Então, nós não temos uma perspectiva de quando que esse processo pode ser retomado. Como sempre, nós reiteramos a nossa confiança sobre os argumentos que foram colocados junto ao juiz. Temos a absoluta confiança de que o resultado será favorável à CMI, mas, infelizmente, ainda estamos com incerteza com relação à data que a decisão final vai vir. Né? Enquanto isso, nós seguimos ainda de posse da nossa liminar, operando a usina de Jaguara,
dentro da estratégia global de comercialização da CEMIG, despachando no PLD. Então, isso naturalmente vai trazer ainda alguns benefícios adicionais. Quanto ao GSF, eu pedi o Marcos Vinícius, e também você podia emendar, Marcos, o preço de longo prazo, né?
Bom, em relação ao GSF, a gente teve um evento agora no final de julho, né, e o ONS até apresentou a visão deles sobre como seria a evolução desse fator no segundo semestre, na ordem de 0,95, um pouco abaixo disso. A gente acha que vai ser um pouco abaixo ainda, sabe? A gente está preparado e nossa visão é que vai ficar em torno dos 0,9, um pouquinho melhor do que está acontecendo agora em julho, agosto, mas não muito mais do que isso. Houve aí uma redução de carga, né? E quanto menor a carga, isso acaba impactando para baixo também. As eólicas estão performando um pouco melhor do que o previsto. Mas, de qualquer forma, nesse nível, a gente não vai ter nenhum problema de exposição negativa no segundo semestre enquanto tivermos a usina de Jaguara. A gente vai ter resultados menores. A nossa visão era de que a conjugação do GSF e do PLD era melhor para a empresa no primeiro trimestre, onde a gente concentrou os recursos e isso se mostrou adequado. Os resultados foram muito melhores. E no segundo semestre é uma posição mais defensiva. Não teremos um resultado resultados tão bons quanto no primeiro semestre em relação à liquidação da CCE, mas de qualquer forma ainda vão ser resultados positivos. Para o ano de 2015, tende a melhorar se as condições se normalizarem como esperado, né? A gente tendo um período chuvoso na média, a situação vai ser melhor no ano que vem, ainda que podendo ficar abaixo de 1 em alguns momentos. E a CEMIG, ela tem assim, em relação a essa questão do risco, a gente tem uma posição de avaliar isso com antecedência e não só nos fiarmos em alguma reserva determinística. Então, por exemplo, desde quando a gente começou com esse problema do setor lá de preços mais altos, em 2012, nós já percebemos isso, então preparamos a posição para 2013, a mesma relação de 13 para 14, a gente está se preparando há mais tempo. Estamos avaliando a situação de 15 já desde o começo desse ano. Então, estamos montando a nossa posição, levando em conta um cenário que possa nos afetar assim, de alguma forma em 2015 também. E para o longo prazo, nós temos os preços que estão muito pressionados pelo PLD e a gente vê no mercado preços para o ano que vem da ordem de R$ 400. Mas é claro que isso vai se normalizar à medida que a gente passa os anos, porque as condições de atendimento ao sistema tendem a se normalizar também. Então, para o final da década, os preços ficam mais baixos, na ordem aí de 110 a R$ 130.
Com relação à política de dividendos, que é o assunto mais fácil, né, da gente poder discutir aqui, o que a gente tem a dizer, Marcos, é que nós temos uma política de dividendos que nós temos cumprido à risca, né? Essa política de dividendos, ela não é uma política agressiva, é uma política racional, é uma política que tem buscado atender algumas estratégias da empresa. Nós temos, naturalmente, de buscar uma valorização das nossas ações, né? E, como vocês sabem muito bem, a política de dividendos tem um papel relevante, né, nessa valorização das ações. Nós temos buscado mostrar que a agregação de valor ela realmente é distribuída aos nossos acionistas. Todo o ganho que nós temos nos nossos investimentos, nós buscamos retornar aos nossos acionistas. Entretanto, esse ano nós já anunciamos um dividendo extraordinário de R$ 1,7 bilhões. Nós temos ainda, como vocês viram, capacidade de geração de caixa suficiente até o final do ano para aumentar a disponibilidade de recursos. Entretanto, nós temos que ponderar isso com o nosso programa de investimento. Nós já investimos bastante esse ano, R$ 2,8 bilhões. Temos ainda um volume de investimentos a fazer até o final do ano, e que vai demandar um recurso bastante significativo. E, naturalmente, sendo os cenários bastante positivos de ambos os lados. No final do ano, o nosso conselho ainda vai fazer alguma avaliação se é possível ou não pagar mais dividendos. Mas dentro da perspectiva atual, nós estamos buscando aí as oportunidades de investimento aí para a utilização do nosso caixa, né? Então, é uma política bastante racional, bastante estável, e que vocês, naturalmente, dentro de um contexto de incerteza mínimo, vocês podem inferir aí o quanto que nós vamos pagar de dividendo. Eu acho que um dividend yield de 15%, né, Vélez, são poucas empresas que podem, na conjuntura atual, oferecerem aos seus acionistas, né? Se vocês valorizarem as ações, naturalmente esse dividend yield vai cair e a gente vai ficar um pouco desconfortável com isso, mas com certeza nós achamos que a política de dividendo é bastante racional. Eu creio ter respondido todas as suas perguntas, não é mesmo, Marcos?
O BDA.
Olá, boa tarde a todos. Eu tenho duas dúvidas. A primeira delas é sobre o STJ. Se estão trabalhando hoje com um cenário onde, eventualmente, uma nova liminar, ela venha, força vocês a fazer o depósito de juízo, então, na verdade, eu queria saber se essa hoje é a maior probabilidade. E a minha segunda dúvida, eu queria saber com vocês, quanto vocês estão contratados de energia na CNBGT para 2015 e 2016? Obrigado.
Você podia repetir a pergunta, porque nós não conseguimos captar a sua preocupação?
A minha preocupação é a seguinte, hoje acho que o mercado inteiro trabalha que a decisão final do STJ vai acabar virando depois uma liminar que vai para o STF. E se essa nova liminar, a maior probabilidade de acontecer é de que seja exigido um depósito em juízo da Receita de Jaguara. Ao contrário do que tem hoje, onde vocês conseguem ter receita em cima do PLD. Então, eu queria ter uma ideia de vocês se a maior probabilidade de acontecer é que Jaguara seja depositado em juízo.
Pois é.
E a segunda, sobre quanto a CNBGT está contratada, quanto comprou de energia para 2015 e 2016.
A sua preocupação é que, dentro do nosso lastro de geração, a Jaguara faz parte desse lastro, é isso?
A minha segunda dúvida é a seguinte, quanto que a CNBGT comprou de energia para 2015 e 2016?
Vou pedir o Marcos para poder responder isso.
Eu não estou entendendo o áudio muito bem, ele está perguntando sobre a disponibilidade que a gente tem, excetuando Jaguara. É isso.
O quanto que nós adquirimos de capacidade de geração para substituição de Jaguara e das outras usinas que nós vamos devolver em 2015.
Ok. O problema de falta de não termos as usinas a partir de 2015, e que a gente percebeu isso logo após a edição da medida provisória, seria não termos lastro para atendermos os contratos que já tínhamos feito. Então, as ações preventivas, a gente está lutando judicial para manter a usina, mas ao mesmo tempo nos prevenindo para o caso de o resultado não ser positivo para nós na questão judicial. Então, desde o final de 2012, a gente vem comprando energia para poder repor os déficits que a gente poderia ter. Então, para os anos de 2015 e 2016, esses volumes que foram comprados, eles já atendem toda a necessidade que a gente tinha contratada anteriormente e ainda permitiu que a gente tivesse algum crescimento de mercado nesse período. Para a posição que a gente já tinha formado, mesmo se a gente não tiver Jaguara ou São Simão em 2015, com cerca de 800 a 900 megawatts médios que nós já compramos, os problemas já foram sanados em relação aos contratos anteriores. Para os anos seguintes, há volumes significativos também, mas é claro que à medida que a gente vai se distanciando, os volumes são menores. Os maiores foram comprados mesmo em 15, 16, que é dessa ordem aí de até 800 a 900 megawatts médios.
Então, só para entender, em 2015 vocês já compraram 800 megas? É isso?
Sim, em 2015 já temos comprado tudo que a gente precisa para atender os contratos que a gente tinha e que poderiam provocar algum déficit de lastro.
1.500, é isso?
Nós não entendemos o que você perguntou.
Não, para 2015 vocês compraram 1.500 megas.
Não, não. 1.500 megas seria o déficit total somando São Simão e Jaguara, mas na situação anterior a gente teria uma sobra de energia. A gente teria que vender essa energia e conquistar novos mercados com o que a gente tinha mais em relação à nossa carteira. Então, quando nós, na hipótese de não termos os 1.500, o que a gente fez foi repor cerca de 800 megawatts médios e, é claro, não teríamos esse aumento de mercado que teríamos se a gente mantiver a usina.
Entendi,
né? Ficou claro, então?
Tá. Então, a parte de Jaguara, voltando um pouco para Jaguara, se hoje o cenário mais provável é que uma nova liminar ela seja dada pedindo o depósito em juízo. Esse é o cenário que você trabalha hoje ou não?
Eu não estou entendendo, porque nós temos uma liminar em vigor, que provavelmente, naturalmente, ela vai vigir até a decisão final desse julgamento que foi suspenso. Só na eventualidade de nós perdermos esse julgamento, que nós não acreditamos, é que nós vamos entrar com um novo recurso e com um novo pedido de liminar.
Tá. Ok. Obrigado.
Ok, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Lara Rosa Fernandes, do Banco Bradesco.
Boa tarde, senhores. A minha dúvida é quanto à parceria com Fenosa, como que está andando a questão da aprovação à PEC 68, que culminaria na privatização da Garzig?
A sua preocupação da Renova...
Da parceria com a Fenosa.
A parceria com a Renova. A União Fenosa.
Isso, com a Gasmig.
Tá ótimo.
E que culminaria na privatização da Gasmig.
Não, o que efetivamente nós temos hoje é a aquisição dos nossos 40% da participação da Petrobras. Isso já está aprovado pela Petrobras, pela CEMIG, e nós estamos em fase de conclusão dessa aquisição. Tudo no que se refere à associação com a Gás Natural Fenosa depende de uma série de outros fatores que naturalmente estão sendo levados a cabo, principalmente aí uma alteração da Constituição Mineira para nos permitir fazer essa associação com a Gás Natural Fenosa. O objetivo nosso é ter uma gestão compartilhada. Então, uma gestão compartilhada significa que nós vamos ter os mesmos direitos que nós vamos aceitar para o nosso parceiro. Então, nós não estamos vendo isso como um fato negativo muito antes, como um fato bastante positivo para nós.
Tá, obrigada.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius Canhão, do Credit Suisse.
Oi, Rola, boa tarde. Minha pergunta é bem específica em distribuição. Olhando o livro de vocês, a gente procura ter uma ideia de qual que seria o EBITDA recorrente da distribuição, que é olhando o reportado do SRF e ajustando pelos ativos e passivos regulatórios. Mas, olhando os números que vocês forneceram, não sei se a gente olhou errado aqui, ou o número acabou fazendo a conta errada, mas o que a gente vê é 217 milhões de EBITDA reportado e 236 que seria a formação de ativo regulatório. Então, assim, o EBITDA recorrente da distribuidora seria acima de 400 milhões, uns 450 mais ou menos. Um número que, para a gente, dado o crescimento de volume, dado o desempenho do PMSO, parece bastante alto. Então, não sei se a gente está fazendo a conta errada ou se esse não é o ativo regulatório, a conta de ativo e passivo que a gente deveria olhar. Eu queria saber se vocês conseguem esclarecer isso um pouco melhor. Obrigado, hein?
Vinícius, você está fazendo referência a qual slide?
Não, eu estou assim, olhando o release e a parte de distribuição.
É o resultado da discussão.
É que lá no release agora vocês, assim, a gente pediu, durante muito tempo a gente pediu os ativos de patentes regulatórias, vocês começaram a dar o ano passado, assim, uma grande ajuda para a gente. Só que nesse trimestre, olhando essa, especificamente esses dois valores, eu não estou, assim, estou achando, na verdade estou achando um número muito alto. Eu queria saber se faz sentido ou se não faz.
Léo, você podia...
A gente, lógico que a gente acha que os números que tem no, que estão na nossa demonstração financeira, eles fazem sentido, né?
É porque, na verdade, não, minha conta que está errada,
sim,
não o número.
Não, lógico. Lógico. Na verdade, o nosso gasto com o combo de energia realmente foi muito grande nesse último trimestre, nesses últimos 6 meses. E mesmo com a recuperação de alguns valores via da exposição voluntária que foram recebidos, não recebidos ainda, né, mas que vão receber via CCE, o volume de valor de ativos regulatórios que ainda ficaram registrados para o próximo reajuste tarifário, o volume realmente ele é muito significativo. A gente entende que, independente dessa exposição voluntária que está sendo coberta agora pelo CCE, realmente... O número que ainda ficou registrado na companhia, lógico que off-balance, né? Apenas para fins regulatórios, referente ao CVA, ainda realmente ele é muito significativo. Eventualmente, se vocês precisarem de alguma explicação adicional, aquelas que já estão nas demonstrações financeiras, via a nossa área de RI, né, doutor Vélez, eu acho que a gente tem todas as condições de estar apresentando um pouco mais de detalhes em relação àqueles que já estão apresentados nas demonstrações financeiras, mas realmente é isso mesmo. O volume de ativos regulatórios para o próximo reajuste tarifário realmente é muito grande e a gente está à disposição para eventualmente, caso não tenha ficado muito claro, apenas a informação de forma global do valor total, a gente pode abrir um pouco mais os números e explicar um pouco mais como é que a gente chegou naqueles valores que estão demonstrados lá.
Então eu checo depois com o pessoal de RI no detalhe, isso aí. Tá bom, obrigado, hein?
Só complementando o que o Léo disse, como exemplo, o último leilão a zero, o valor da energia foi R$ 271 por megawatt-hora. E o PMIX nosso, da tarifa, era 160. Só isso gera uma CVA bastante significativa. Então, apesar de ter reduzido a exposição, mas ela aumentou o valor da CVA para nós. Então, isso justifica naturalmente aí os valores que vocês estão vendo aí na nossa demonstração. Mas a gente está, como eu disse, completamente à disposição de vocês aí para, se precisar de esclarecer ainda mais essa questão, nós podemos fazer essas... prover essas informações adicionais aí à medida que vocês solicitarem, tá bom?
Tá bom, obrigado.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Dr. Luiz Fernando Rola para as considerações finais. Por favor, Dr. Luiz Fernando, pode prosseguir.
Muito obrigado, então, pelo tempo de vocês. Nós já completamos aí 1h20 de teleconferência. Nós esperamos que tenhamos esclarecido aí grande parte das dúvidas de vocês. Se por acaso ainda persistir alguma dúvida, por favor, vocês têm aí na tela os telefones, e-mails e nosso website. Nós ainda temos informações adicionais que estão sendo colocadas à disposição de vocês aí para esclarecer de uma forma definitiva o nosso resultado. Mas se ainda assim persistir alguma dúvida, a nossa área de RI, como sempre, está 24 horas disponível, 7 dias por semana, para prestar esses esclarecimentos. E isso vocês podem contar com a nossa o maior empenho possível no sentido de esclarecer essas dúvidas. Eu gostaria de reiterar o nosso compromisso com os nossos acionistas, com os nossos investidores. Os compromissos que nós temos assumido têm sido religiosamente cumpridos. Nós, a despeito de todo o esforço que nós temos feito de aumentar a qualidade de serviço, aumentar a capacidade operacional da empresa no sentido de prestar o melhor serviço possível para os nossos clientes, e isso está claramente demonstrado aí nos indicadores operacionais. Nós ainda temos conseguido atender os nossos acionistas. Reconheça esse compromisso, eu reafirmo a nossa visão de governança corporativa, de transparência, voltados para a inovação e o crescimento da empresa, no sentido de criar todas as condições necessárias para que a empresa tenha uma sustentabilidade assegurada e no nosso no longo prazo e em todos os segmentos que nós atuamos. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês e nos colocamos à disposição a partir de agora através da RI para esclarecer qualquer questão. Obrigado e boa tarde.
A videowebcast dos resultados do segundo trimestre de 2014 da CEMIG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.